Bom dia! Então a gente está agora, Bezat Hashem, terceiro shiur sobre a segunda brachá da Amidá. Terceiro, Bezat Hashem, o último shiur sobre a segunda brachá da Amidá hoje. Então, Bezat Hashem, a gente termina. A gente parou ali no finzinho da brachá. Agora é o último tema da brachá. Porque a gente fala, Umkayem emunato lishene afar. Que a Kadosh Baruch Hu cumpre a emuná dele, quer dizer, o que a gente confia nele, aí quer dizer, o que ele prometeu para a gente, ou não para a gente, está escrito, que ele prometeu, lishene afar, para os que estão dormindo na terra. E aí, quer dizer, é uma maneira estranha de se referir aos mortos, os que estão dormindo na terra. Mas nossos sábios vieram trazer, que tem um passu que traz, usa essa expressão, está escrito, Verabim, Shene, Afar, Yakitsu, muitos dos que estão dormindo na terra vão acordar, que é justamente o passu que fala sobre a ressurreição dos mortos. E aí, a ideia desse passu é justamente passar para a gente a ideia de que quem morreu não acabou. Ele está dormindo. Como nossos sábios dizem que o sono é 1/60 da morte, quer dizer, o que acontece na morte é algo parecido com o que acontece no sono. A nossa alma se desprende um pouco do corpo, né? Quer dizer, a gente fala, a alma nunca fica inteira dentro do corpo, mas ela se desprende um pouco mais, as partes mais espirituais soltam e sobra no corpo o que é, quando a pessoa está dormindo, sobra no corpo o que é principal dos sinais vitais para manter a pessoa viva. Quando a pessoa morre, ainda sobra alguma coisa lá. Que isso é o que vai depois, uma faísca, que vai depois trazer a vida quando a Kadosh Baruch Hu for ressuscitar os mortos. Ainda fica uma faísca lá e por isso fica algo, uma pequena... não sei como chamar isso, uma pequena vitalidade espiritual, que o corpo está morto, né? Morre, por isso até o corpo começa a se decompor e todas as coisas, etc. Mas alguma coisa pequena, mínima, sobra, que disso a Kadosh Baruch Hu depois vai recompor e refazer tudo. E está escrito nos livros que até por sobrar alguma coisa, que faz sentido a gente visitar os túmulos. Quer dizer, o que tem no túmulo? Está enterrado, o corpo ficou lá, mas a gente vai o quê? Rezar, você vai rezar Leilui Nishmat, pode rezar de qualquer lugar. O que tem de visitar túmulos? Seja túmulos de tzadikim, seja túmulos de parentes, etc. Mas isso está escrito nos nossos sábios que alguma coisa da alma do falecido ainda fica ali, conectada com o corpo, e por isso quando a gente vai ali nos túmulos para rezar, para fazer alguma coisa, ler Lui Nishmat, etc., ou no aniversário da morte ou coisa, tem algo lá que se conecta com o falecido, porque alguma parte da alma ainda está presa, ainda fica ali junto com o corpo. E aí essa pequena parte que fica lá é que dela vai sair a ressurreição dos mortos. Mas voltando, então, a gente falou Umkayem emunato, Kadosh Baruch Hu cumpre a sua emuná, a sua promessa. Quer dizer, a emuná é que a gente confia nele. Mas por que a gente confia nele? Porque ele prometeu, porque ele disse que ia fazer. E aí a gente confia que ele vai cumprir a sua palavra e ressuscitar os mortos. E é isso que a gente fala, então, quer dizer, quando a gente falou o começo da brachá, a gente cita também sobre quando a gente acorda todo dia de manhã, e também sobre dar vida ao mundo, mechalkel chaim bechesed, mechaim etim berachamim, que a gente falou bastante na semana passada. Agora, então, a gente falou umkayem munato, mas que a gente confia e sabe que a Kadosh Baruch Hu vai cumprir a sua promessa de fazer a ressurreição dos mortos da maneira literal como a gente entende, que é justamente fazer todos os, ou não todos, como está escrito no Pasuk, Rabim, muitos. Quer dizer, ainda vai ter uma conta, quem merece, quem não merece. E tem gente que não vai fazer parte da ressurreição dos mortos. Mas isso de fazer parte ou não fazer parte, aí é outra coisa. Mas a Kadosh Baruch Hu vai cumprir o que ele prometeu e a gente não tem nenhuma dúvida disso. Isso que a gente fala para cá, um caímo na Torah Shneafar. Depois a gente continua. Mi chamocha ba'al gevurot. Quem é como você, ba'al gevurot, o dono dos poderes? O midomelach, e quem é comparável a você? Depois, Melech Memitum Chayel Matzmiach Yeshua, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, que é isso de Michamocha Baal Gevurot? Quem é como você, Baal Gevurot? Então, ele falou, a Kadosh Baruch Hu não tem, ele é único. Como a gente já falou várias vezes, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mas não só que ele é único, que não tem outro igual a ele. Não tem nada que é nem comparável a ele. Quer dizer o quê? Se eu tenho dois carros, no fim das contas, eles são parecidos, que eles são carros. Por mais que um pode ser um Mercedes, um BMW, outro pode ser um Fusca, ou um Gol, ou sei lá. E aí você tem... Mas, no fim das contas, os dois são carros. Os dois têm motor, os dois funcionam. Você vai até comparar, sei lá, um caminhão. No fim das contas, é um veículo. Uma charrete. Tem algo em comum com um carro. Então, você vai pegar e comparar. No fim das contas, os dois têm... Eles têm algo em comum que dá para a gente comparar. E essa é a nossa pergunta. Micha Mocha, quem é como a Kadosh Baruch Hu? Baal Gevurot. Quer dizer, ninguém faz o que a Kadosh Baruch Hu faz. Ninguém é capaz. Não, Deus, não só que ele é único, que não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém que a gente nem começa a comparar. E é isso que... Por que a gente está falando isso justamente aqui? Nossos sábios trazem... Eu vou contar uma história. A Gemara conta que Rabi Yehuda Hanassi, o autor da Mishnah, ele tinha uma amizade com Antoninus, que era um imperador romano. Agora, esse Antoninus, ele era um imperador romano, mas ele era muito interessado, ele começou a estudar a Torá com o Rabi Yehuda Hanassi. Não vou agora contar como começou a amizade deles, mas no fim das contas ele acabou aprendendo bastante coisa e sendo um imperador muito bom para os Yehudim. E aí a Gemara conta que ele vinha em segredo estudar a Torá com o Rabi Yehuda Hanassi, porque ele não queria que os romanos soubessem o que está. Ele tinha medo, o que vão falar, o que vão dizer, o que vai ser, quais vão ser as repercussões. Quer dizer, o imperador de Roma vai para um rabino se consultar o que fazer, o que não fazer, e como fazer as coisas, etc. Ele falou, não queria que tivesse repercussões. E aí, Agumara conta que ele pegava, uma das vezes ele foi, ele pegou dois soldados acompanhando ele. E, quando ele chegou lá, ele matou os dois soldados. Entrou na casa do Rabi Yehuda Hanassi e tinha alguém na casa. Um dos alunos do Rabi Yehuda Hanassi estava lá. Então, ele entra. E aí ele falou, virou para um dos alunos e falou para ele, olha, tem um guarda lá na porta, manda ele entrar. E aí ele queria que o aluno saísse, ele visse o que aconteceu com quem sabe da história, ficasse com medo e fosse embora sem dizer nada e para não incomodar o encontro dos dois. Passam-se alguns minutos e o guarda entra. E aí o Antoninus fica espantado, ele falou, mas como assim? Ele falou, você não pediu para ele mandar ele entrar? Ele falou, mas ele estava morto. Aí o Rabi Yehuda Hanassi falou, aqui as pessoas sabem fazer esse tipo de coisa. Nossos sábios dizem que todo rabino, que o nome dele está citado na Gemara, não necessariamente ele ressuscitou alguém alguma vez, mas ele pelo menos era capaz de ressuscitar. Tem histórias igual essa do Rabi Yehuda Hanassi, de outros rabinos, mas muitas vezes a Gemara traz que, olha, aquele aluno falou tal coisa, ou aquele rabino, ou o Tzurba Mirabanan, aquele Talmid Chacham, fala tal coisa. Porque o Hidá escreve todo o rabino, que o nome dele está citado de maneira explícita na Gemara, que pelo menos ele era capaz de ressuscitar alguém. Mas, e aí a gente coloca esse mais justamente com ênfase, é muito diferente isso que a Gemara falou, que a chave de ressuscitar é uma chave que fica com a Kadosh Baruch Hu. Ah, teve outros que ressuscitaram. A gente vê na nossa história, Eliyahu HaNavi, no Tanakh e Elisha ressuscitaram pessoas. Então, como a gente... é muito diferente. Por quê? Eliyahu HaNavi, Elisha, ou Alon Rabbi Yehuda HaNasi, ou todos esses, quando ressuscitavam alguém, eles ressuscitavam eles através da tefilá. Quer dizer, eles pediam para Kadosh Baruch Hu, mas no fim das contas, quem ressuscitava era Kadosh Baruch Hu. Não tem outro que é capaz de dar a vida fora a Kadosh Baruch Hu. Ele é a única fonte de vida. Isso que a gente fala, Micha Mocha Baal Gevrot. Quer dizer, mesmo os grandes tzadikim que fazem milagres e fazem coisas, etc., eles não fazem isso sozinho. A diferença é que eles têm uma conexão direta lá em cima e eles conseguem fazer as coisas lá em cima andar. Mas não são eles que fazem, é a Kadosh Baruch Hu. E é isso que a gente fala aqui, Micha Mocha Baal Gevurot. A Kadosh Baruch Hu é o Senhor de todos os poderes. É Ele que faz as coisas se mexerem, Ele que faz as coisas andarem, Ele que dá a vida. E Ele que distribui a vida, dá a vida para uns, abre vida de outros, e etc. Então, a gente está na mão dEle em tudo que a gente vai fazer ou não vai fazer. Ele que decide. E é isso que a gente está falando aqui, Micha Mocha Baal Gevurot. Quer dizer, quem é como a Kadosh Baruch Hu? Que controla tudo. Controla quem acorda, quem não acorda, quando chove, quando não chove, quando as plantas crescem, quando as plantas não crescem, quando os doentes se curam, quando eles, lá além, acontece o pior. Tá tudo, a gente está 100% na mão de Akadosh Baruch Hu. E é isso que a gente fala, que a gente reconhece, Micha Mocha Baal Gevurot Umido Melach, quem é parecido com você? Quer dizer o quê? Que ninguém, e a gente falou, Kadosh Baruch Hu é outro patamar, não dá nem para comparar. Não é só que ninguém a gente não tem nem como comparar, não tem coisa em comum. Até quando está escrito que a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano Betzelem Elohim como traduzir Betzelem Elohim, semblante divino, a imagem e semelhança de Deus. Então, fala, o que quer dizer que é semelhança? O ser humano tem algo a mais que a Kadosh Baruch Hu colocou no ser humano. Então, aí, nos Mefarshim, tem algumas explicações. O Rambam fala que o que é a semelhança entre a Kadosh Baruch Hu e o ser humano é que o ser humano tem livre-arbítrio, diferente de todas as outras criaturas. Então, isso é... O ser humano tem livre-arbítrio. Igual, a Kadosh Baruch Hu é livre para fazer o que ele quiser. E todas as outras criaturas do universo estão pré-programadas para fazer a sua função. O ser humano não está pré-programado. Ele é livre. Deus deu para ele livre-arbítrio. Mas ele falou, fora isso, a Kadosh Baruch Hu... E até a liberdade de a Kadosh Baruch Hu não é igual à liberdade do ser humano. A Kadosh Baruch Hu faz o que ele quiser. O ser humano, ele está... mais ou menos preso às escolhas que ele tem, dentro do escopo que ele tem de escolha, ele é capaz de escolher. Mas, e aí quer dizer, nisso o ser humano é livre-arbítrio, que ele não está pré-programado se ele vai ser bom ou mal. Mas ele está limitado às escolhas que ele tem, quer dizer, ao potencial que ele tem, ele não faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele está limitado, o ser humano é limitado, mas ele dentro da limitação, ele é livre. Quer dizer, se ele vai ser bom ou ruim, isso é a responsabilidade do próprio ser humano. Isso é o que significa que o ser humano tem livre-arbítrio. Mas não dá para comparar o livre-arbítrio de Akadosh Baruch Hu com o nosso livre-arbítrio, mas essa é a nossa semelhança. Tem, o Nefesh HaChaim traz que, fora isso, Deus colocou para o ser humano o poder de criar e destruir mundos. Quer dizer, cada ato pequeno que a gente faz, a gente não vê o tamanho desse ato, a gente considera um ato pequeno. Mas cada coisa que a gente faz, constrói mundos ou destrói mundos. Quer dizer, Deus amarrou no ser humano o estado da criação. E quando o ser humano age de acordo com a vontade de Deus, então ele eleva o mundo e constrói e melhora e faz o mundo e conserta o mundo. Quando ele faz coisas erradas, a gente não vê, a gente acha que a gente não está fazendo nada demais, mas a gente está destruindo mundos espirituais. E então ele falou, Kadosh Baruch Hu, e é isso que é a semelhança que a gente tem, igual Kadosh Baruch Hu é criador, a gente tem essa capacidade de criar. Mas a nossa capacidade de criar, igual eu falei antes, ela não é uma capacidade própria. Eu faço isso porque a Hashem me dá força. Eu não sou independente. Enquanto que a Hashem é totalmente independente, então não dá para comparar. Isso é o que a gente está falando na Brachá. Midomelach. Não tem ninguém que é nem parecido, nem chega perto. Deus não é único só que não tem ninguém igual a Ele. Não tem ninguém que é nem comparável a Ele. E aí, com isso, a gente chega no final da Brachá. Melech memitum chaye umatzmiach Yeshua. Então, micha mocha baal gevurot umidomelach. Só, entre parênteses, uma pequena... Está escrito que... importante a pessoa pronunciar direito o Ain de Baal Gevurot. Por quê? Depois, se você fala Micha Mocha Baal Gevurot, Baal Gevurot é alguém que não tem poderes. Então você está invertendo, quer dizer, Baal é o dono, o senhor dos poderes, que é com o Ain. Se você escreve só Beit Lamed, é que ele não tem, que ele está retirado dos poderes. Então, porque ele está fora. E aí você acaba invertendo o sentido da palavra. Óbvio que, no fim das contas, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu vai atrás do que a gente está pensando. Se a pessoa não pronuncia direito, não sabe falar direito Ain, etc., mas a intenção dele é falar Baal com Ain, quer dizer que Kadosh Baruch Hu é o Senhor dos Poderes. Ele não quer falar mal, não quer falar que Kadosh Baruch Hu não tem poder nenhum, etc. Óbvio que Kadosh Baruch Hu, a Hashem entende o que a pessoa está falando, mas tem que tomar cuidado para falar tudo direitinho e pronunciar direito as palavras para que elas tenham o sentido correto. Mas voltando aqui, depois a gente fala o Midomelach, quem é parecido com você? Melech, Memit Chaye, Umatzmiach Yeshua. Kadosh Baruch Hu é um rei. Memit Chaye, que decide quem morre e quem vive. Quer dizer, tudo está na mão de Kadosh Baruch Hu. Até a decisão mais básica, que é a própria vida, que, por um lado, talvez é a maior coisa, mas, por outro lado, é a menor coisa. Que quer dizer a menor coisa? Assim, a Kadosh Baruch Hu pode criar uma vida, e assim ele pode também acabar com uma vida. Quer dizer, nem assim. Ele não precisa nem de um estalo. A gente vive pelo Retzon Hashem, a vontade dele. A partir do momento que Hashem não quer mais, o mundo deixa de existir. É isso que a gente está falando, que Kadosh Baruch Hu é um rei, que a decisão dele decide o que vai ser. E aí ele falou, ele memit chaye, que ele mata e ele ressuscita, né? Que aí o mechaye, igual a gente falou antes no Pasuk, que está escrito no Pasuk, ani amit vachaye, machatzti vani erpa. Eu sou o que mata e faz viver, machatzti vani erpa. Eu que machuco, eu que mando a doença e eu que curo. E aí nossos sábios falam, do mesmo jeito que em relação à doença, a gente está falando que a Kadosh Baruch Hu cura quem já teve a doença, assim também, quando a gente está falando mata e vive, é que a Kadosh Baruch Hu dá vida para alguém que já morreu. E aí, quer dizer, ele está falando aqui que existe a ressurreição dos mortos, existe a vida após a vida, e depois que a gente vive nesse mundo, a nossa alma vai para o mundo das almas, se prepara, etc., e volta para ressuscitar os nossos corpos. E aí, como a gente falou aqui, um Keim Emunato, Deus vai cumprir a promessa dele e vai ressuscitar os mortos. E é isso que a Kadosh Baruch Hu, a gente fala aqui, Ani Amit Vachaye. Do mesmo jeito que, o que quer dizer Amit? É que Deus, está escrito, En Mita Belochet. A morte é a consequência direta do pecado. Adam Arishon pecou, e uma vez que Adam Arishon pecou, isso que está escrito, nossos sábios trazem que tiveram quatro pessoas que faleceram, Beit Yoshel Nachash. Eles não fizeram um pecado que é suficiente para eles precisarem morrer. Eles só faleceram por causa do pecado do Adam Arishon, por causa do pecado, por causa da cobra. Então, alguma lá atrás ali, Binyamin Ben Yaakov, Amram Avi Moshe, quer dizer, o pai de Moshe Rabbeinu, o Binyamin, filho de Yaakov, Ishai, pai de David Amelech, e um dos filhos de David Amelech, Agmará traz que esses quatro faleceram só por causa do pecado de Adam Arishon. Eles não tinham pecado. Mas, quer dizer, no fim das contas, a morte, ela tem uma função, ela tem um intuito. O que é o intuito? Purificar os nossos corpos. Uma vez que Adam Arishon pecou, o pecado ficou dentro do nosso corpo. E aí, por mais que o Adam Arishon se esforçou, tentou fazer tshuva, etc., ele não conseguiu arrancar totalmente o pecado de dentro dele. E para consertar o pecado, os corpos precisam passar pelo processo da morte, se decompor e serem reconstruídos. E para justamente consertar o pecado, a alma também vai para o que se chama na linguagem dos nossos sábios, Olam HaNeshamot. Agora sim, a gente já falou, talvez outra vez a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, né? Que Olam Haba, o que é Olam Haba? E aí, Olam Haba é uma confusão, por quê? Nossos sábios usam Olam Haba, quer dizer, o mundo vindouro, como nome genérico para todos os estágios que vêm após esse aqui. E aí ele se refere tanto para o mundo do Mashiach, tanto para o mundo da ressurreição dos mortos, tanto para o mundo das almas, quer dizer, é um nome genérico que se usa em todas as situações. E aí, quando nossos sábios escrevem alguma coisa em relação ao Olam Haba, às vezes está se referindo a esse estágio, às vezes está se referindo àquele estágio, às vezes está... Então, Olam Haba é um número... Por quê? Porque Olam Haba literalmente quer dizer o próximo, o mundo que vai vir. Todos esses mundos vão vir. Seja o mundo do Mashiach, o mundo da depois que o Mashiach, depois que vem o Mashiach, depois que a Kadosh Baruch Hu ressuscitar os mortos que vão se levantar, esses são estágios que estão por vir. E o mundo das almas já está aí. Quem já morreu, as almas já estão ali vivendo no mundo das almas. Mas para quem está vivo, é o próximo estágio. E todos eles têm as suas funções. Quer dizer, quando a alma vai para o mundo das almas, ela recarrega as energias espirituais para justamente quando os mortos ressuscitarem, ela voltar para o corpo, ela conseguir construir e elevar o corpo. E aí, quer dizer, ela vai recarregar as energias de acordo com as mitzvot que ela fez nesse mundo, o que ela passou nesse mundo. Alguns que passaram por... tem averot, tem coisas, então a alma precisa passar por processo de limpeza e expiar os pecados, etc. Mas... o objetivo de Akadosh Baruch Hu, quando ele castiga alguém, e aí, quer dizer, Akadosh Baruch Hu é bom. Agora, os pais gostam dos filhos. Mesmo assim, às vezes, os filhos precisam passar por um castigo. Por quê? O castigo é algo que é necessário para a criança aprender a lição. Agora, tem que tomar cuidado também, porque usar o castigo com sabedoria e saber fazer, às vezes a pessoa precisa de um chacoalhão, precisa de alguma coisa, mas você aplicar o castigo de acordo com qual é a necessidade de quem está sendo educado. Não, o castigo não é uma maneira dos pais descontarem a raiva e aliviarem a vontade deles de fazer alguma coisa porque eles não aguentam mais. Então tem que pensar quando vai ser positivo para a criança e quando não. Mas isso, quando a Kadosh Baruch Hu castiga a gente, é essa a situação. Muitas vezes a gente fala em castigo, o que vem na cabeça das pessoas é que Deus é vingativo, que Deus é maldoso, que Deus é cruel, que Deus é sádico, todas essas coisas. E não tem nada a ver. O castigo é o que é necessário para limpar os efeitos do pecado. Então, é igual, o castigo de Deus é igual quando a pessoa vai no hospital. Aí o médico fala, você precisa fazer tratamento X, tratamento Y, tratamento D, procedimento, não sei o quê. Aí você fala para o médico, pega leve comigo. Ele falou, não é uma questão, não sou eu que escolho o que fazer ou o que não fazer. A sua situação é essa. Você, para melhorar do que você tem, você precisa para tomar isso, tomar aquilo. Se eu diminuir a dose do remédio, o remédio é amargo, o remédio é ruim, ou é procedimento, não sei o quê. Eu vou fazer alguma coisa menor, não vou ser tão invasivo. Pode ser que... Ele falou assim, sua situação exige isso, não adianta deixar lá o que está. E aí, isso que é, a Kadosh Baruch Hu, quando castiga, e qualquer castigo seja, tudo é para o nosso bem. O mal verdadeiro é as nossas escolhas erradas que levaram a gente para aquela situação. Agora que a gente está nessa situação, então, precisa passar pelo processo para poder limpar. Isso é Melech Memit. Que mesmo quando a Kadosh Baruch Hu morre, não, quando a Kadosh Baruch Hu mata alguém, ele mata isso porque isso é necessário, dado o que a pessoa fez. Só que todo o objetivo dele é Memit Umchaye. Quem a Kadosh Baruch Hu mata é com o intuito de ressuscitar. Ou porque a pessoa, e como a gente falou, tem gente que vai ficar fora do Triat Hametim. Por quê? Ele falou, ele se fez por merecer, e aí, quer dizer, o objetivo, a gente falou, existe Midat Adin no mundo, só que o objetivo da Midat Adin é fazer a bondade. Kadosh Baruch Hu, ele é acima de tudo bom, e ele quer fazer o bem, só que ele entende que o bem verdadeiro precisa ser um bem que tem conta, então ele falou, a Midat Adin existe para justamente limitar e fazer o bem ter valor. Se o bem vem de graça, esse bem não é completo. Então, ele falou, fazer o bem ter valor, fazer a gente por merecer. E aí, quer dizer, Deus dá para a gente segunda chance, terceira chance, quinta chance, décima chance, o que for. Mas, no fim das contas, alguma coisa a gente tem que fazer. E aí, quem não fez nada por merecer? E está escrito, Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek Olam Haba. Todo mundo tem parte no Olam Haba. E aí, o que quer dizer? Tem parte no Olam Haba? Aqui, quando nossos sábios falam Olam Haba, nessa Mishnah, quem vê a Gemara sabe que está se referindo ao mundo da ressurreição dos mortos. Então, ele falou, Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek. Só que a Mishnah continua, Velush Ein Lahem Chelek. Todos os que saíram, quer dizer, eles se desconectam de Deus de tal maneira, mas há um pequeno grupo que está muito longe, porque... Se dá para salvar, Deus dá ainda uma segunda chance, manda mais uma reencarnação, mais uma terceira reencarnação, mais uma quarta reencarnação. Deus dá a quantidade de chances, o que dá para salvar da pessoa. Só que a pessoa precisa fazer alguma coisa, precisa se conectar com Deus, se esforçar e fazer a parte dele. E no fim das contas, quanto mais a pessoa fizer, melhor ela, mais ela vai evoluir, mais ela vai se aproximar de Deus, mais ela vai ter... Agora, assim, se ele fizer o mínimo necessário para estar um pouco próximo de Deus, para ter a ver no Olam Haba, para estar ali, ele vai estar. Deus só tira quem está completamente fora, por causa das próprias opções e tudo. Mas então isso é Melech Memit, Umchaye. E aí que a gente fala que a bondade de Deus é, que o intuito dele é, ele castiga o mal necessário para consertar os erros que a pessoa fez. E só quando os erros são erros tão sistemáticos e grandes, que não tem, não, a pessoa não tem conexão nenhuma, não adianta, não tem o que conversar, não tem o que fazer, ele não vai ter o que fazer no Olam Haba, e ele já terminou todas as chances que deram para ele, aí que ele está fora. Mas, e é isso que a gente falou, não todos os que estão, os que morrem, ressuscitam, mas a grande maioria, Bezat Hashem, sim. Ou não sei se de todos os mortos, mas pelo menos dos Yehudim. E aí a gente fala Melech Memitum Chayem, e aí a gente termina o Matzmiach Yeshua, e que Deus faz brotar a salvação. E aí nossos sábios pegam ali e falam, param e perguntam o que é essa linguagem brotar, Matzmiach. E aí a gente tem aqui duas explicações. Primeiro, que a Yeshua acontece, elas são duas explicações que parecem contraditórias, mas depois a gente vai explicar que não são. Mas, primeiro, que quando você planta uma semente na terra, a princípio, você está estragando. Quer dizer, imagina assim, sempre aula de economia. Eles falam, a pessoa tem a produção. Então, digamos, ele produziu aí, ele tem 100 quilos de trigo. Cada quilo de trigo que ele plantar é um trigo que ele não vai comer. Quer dizer, ele precisa, entre aspas, jogar fora uma parte da produção. Isso é investir. E por isso nossos sábios dizem que Zraim é emuná. Zraim é o tratar, o seder, a ordem da Mishnah que trata, tem todos os tratados sobre as mitzvot ligadas com a produção da terra. Então, ele é chamado na linguagem nosso sábio de emuná. Por quê? Ele falou, a pessoa que não tem emuná não planta. Ele falou, a pessoa plantar é alguém que está investindo em amanhã. Ele só vai investir amanhã se ele acredita que vai ter amanhã. Quando a pessoa acha que não tem futuro, então ele falou, eu vou fazer. E aí ele falou, isso que é. Quem planta, ele abre mão de algo agora para ganhar mais depois. Isso é emuná. Só que no meio do processo, se eu vou pegar, eu coloco uma semente na terra, o que acontece? Se eu vou ali no meio do processo, antes dela começar a brotar, quando ela nasce e ela cresce, ela sai melhor do que ela estava, porque antes era uma semente, depois viram muitas e mais bonitas, etc. Mas se eu vou arrancar ela da terra no meio do processo, eu não consigo nem comer, porque assim, a semente fica na terra, ela vai, apodrece, e aí depois sai uma raiz ali e levanta e sai uma planta, uma árvore, o que for. No meio do processo, ela já não é nem mais comida e nem mais não é ainda uma planta. Então, isso que nossos sábios vêm e trazem aqui. Kadosh Baruch Hu Matzmiach Yeshua. Às vezes as coisas não estão tão claras e aparentes. Como vai sair o bom disso? Você olha e você vê, está tudo errado. Porque você não viu onde vai dar. E aí, quer dizer, primeiro ele destruiu o que tinha para construir algo novo, vir uma planta nova, etc. E aí, quando a gente para e tira a foto, a gente vê, a gente acha, olha, está tudo ruim. Porque a gente não consegue enxergar aonde as coisas vão chegar. Isso que nossos sábios vêm e falam, Matzmiach Yeshua, que Deus faz a Yeshua de uma maneira onde ela vai brotar. E quer dizer, ela não necessariamente vai vir da maneira que a gente espera. Ela vai pegar a gente de surpresa. Isso é que Kadosh Baruch Hu Matzmiach Yeshua, ele faz ela brotar. A salvação, ela vem de uma maneira que ela vai brotar, ela vai crescer. E vai ser, Kadosh Baruch Hu, quer dizer, precisa de emuná. Você precisa plantar, você precisa rezar, você precisa esperar chover, regar, etc. Esperar, mas vai vir a hora da colheita. A hora que a gente vai colher os frutos de tudo aquilo que a gente plantou. Quem não planta, não colhe. Isso que é, precisa plantar, e para plantar precisa de emuná. E é isso que a gente fala nessa brachá, que todo o corpo que a gente enterra no cemitério, a gente está plantando. Vai crescer disso um corpo melhor, quando a pessoa ressuscitar na ressurreição dos mortos, ela vai sair mais elevada, melhor e tudo. E aí, quer dizer, a gente está plantando. E essa é a nossa fé, que a morte não é o fim. A morte é só uma passagem para outra dimensão. Então, a alma se desprende do corpo, com o corpo a alma consegue se comportar e interagir com essa dimensão. Quando a alma se desprende do corpo, ela está na dimensão dela, mas ela fica. Então, a morte não é o fim. Isso que a gente falou, que a Kadosh Baruch Hu Matzmiach Yeshua, em cada pessoa e pessoa, em cada coisa e coisa, e a Yeshua grande da vinda do Mashiach também vai ser assim. Em outro lugar, nossos sábios falam, e também aqui aprendendo do Matzmiach Yeshua, que a Yeshua vai vir num processo gradual. Foi o Kadosh Baruch Hu salva a gente, a linguagem dos nossos sábios é kima kima, de pouco a pouco. Por quê? Ele falou, igual amanhã. No fim da noite, quando a pessoa acorda de madrugada, 4 da manhã, etc., está totalmente escuro, aquele breu. Hoje em dia a gente não sabe o que é isso. Tem a iluminação nas ruas, tem luz dos prédios, tem não sei o quê. Mas quando a pessoa está num lugar isolado, não tem nenhuma luz e nada, etc. Quando está no finzinho da noite, aí Aí é o que é mais escuro. E aí vem o que é a Lota Shachar. A Lota Shachar é na língua, o que se chama aurora. O que é a aurora? Quando está amanhecendo. E aí o que quer dizer a Lota Shachar? Ele falou, o sol não nasce de repente. Começa a iluminar um pouco e a ficar. E aí começa a vir uma luz ali no fundo do horizonte. Aí começa a ficar um pouco alaranjado, um pouco não sei o quê. E depois fica claro e aí nasce o sol. Mas o processo do sol nascer é um processo gradual. Ele falou, o fim da noite desse mundo também é um processo gradual. E aí por isso que eu falei, que parece que é um pouco... ele falou assim, porque se ele vem de repente demais, a gente não é capaz de aguentar. Como o Midrash conta que quando vieram falar para Yaakov dar a notícia que Yosef estava vivo, eles estavam com medo de dar a notícia de repente. Porque eles vão dar notícia de repente, vai saber como ele vai reagir, se ele vai acreditar, não vai acreditar, não vai ser uma emoção forte demais para o coração dele aguentar. Então, eles procuraram uma maneira de fazer isso de uma maneira gradual para não pegar ele de surpresa e acabar sendo algo. E a mesma coisa a Geulá. Está escrito que Kadosh Baruch Hu vai fazer a Geulá de uma maneira gradual para não pegar a gente tão de surpresa assim. E é isso que eu falei, que a princípio parece que se contradiz, porque a gente falou duas explicações. Uma é que as coisas não parecem que estão indo bem até elas irem bem. E por outro lado, a gente falou que é gradual. Então, gradual parece que é algo... Ele falou assim, as coisas vão se construindo, a gente às vezes não vê. É igual a planta. Ele falou, tem a... Ela... A gente coloca ela dentro da terra, e aí ela sai uma raiz, sai outra raiz... Primeiro, antes dela crescer e começar a se levantar e ir para cima, ela vai criando raízes e fazendo coisas para baixo. Então, a gente não vê que ela está se desenvolvendo, mas ela está se desenvolvendo pouco a pouco. Quando ela brota, ela continua a se desenvolver, mas a gente já começa a enxergar, a gente já começa a ver as diferenças e vai crescendo, vai engrossando, vai ganhando corpo e tudo. Assim é Yeshua. Eu falo, tem coisas que a gente não consegue ver, mas que depois quando chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar, olha, aquilo contribuiu. Isso faz parte do processo. Quando a gente está no meio do processo, às vezes a gente não consegue entender aonde ele vai chegar. Mas quando a gente chega lá na frente e a gente olha para trás, a gente entende que tem várias coisas que a gente achou que era para o nosso mal, que a gente achou que não era bom e que ia ser ruim, etc. E disso só é uma coisa boa. Isso é Matzmiach Yeshua. E aí vamos, falta agora um minuto, dois minutos, vamos terminar. Veneimanatá, a gente termina a brachá dizendo, e aí sempre quando a gente termina uma brachá, a gente fala um trecho que tem a ver com o término da brachá e que meio que costura todo o assunto da brachá inteira, que é o Veneimanatá leachayot metim. A gente confia em Akadosh Baruch Hu, que ele ressuscita os mortos, como ele prometeu. E aí ressuscita os mortos em todos os sentidos que a gente falou. Seja os mortos mesmo, seja o acordar todo dia de manhã, seja mandar vida para todo mundo. Em todos os sentidos que a gente falou durante a brachá, a gente acredita que a Kadosh Baruch Hu faz isso. E a gente falou, a Kadosh Baruch Hu é Neiman. A gente confia nele, a gente sabe que se ele prometeu... E, quer dizer assim, quando uma pessoa promete alguma coisa, tem dois motivos que ela pode não cumprir o que ela prometeu. Ou que ela é falsa, mentirosa, ela prometeu e ela nunca pretendia cumprir. Ou que ela pretendia cumprir, mas o motivo que ela não cumpriu está fora do controle dela. Quer dizer, às vezes a pessoa promete, olha, eu vou fazer, eu vou pagar. Depois ele teve prejuízo, não ganhou dinheiro, etc. Ele não consegue pagar. Sei lá, quantas... Agora a gente tem situações que estão fora do nosso controle, a gente não consegue fazer. A gente podia ter planejado que esse ano ia ser diferente, que já ia acabar antes, ou ano passado. A gente planejou fazer, fez as coisas, etc. Fechou. Está fora do nosso controle. Agora, com a Kadosh Baruch Hu, fora do controle não existe. Porque ele não depende de ninguém, ele é totalmente onipotente. Então, se ele vai cumprir o que ele prometeu ou não, só pretende o quê? Então, ele falou, em Akadosh Baruch Hu a gente não tem por que duvidar. Porque ele não é mentiroso e não tem coisas que estão fora do controle dele. Isso que a gente fala, Veneimanatá. Se ele falou que vai ressuscitar os mortos, é porque ele vai ressuscitar os mortos. E aí a gente termina. Veneimanatá, a gente acredita 100%. E quando a gente acredita na ressurreição dos mortos, isso reforça também a nossa emuná na criação do mundo. Por quê? A criação do mundo é muito mais difícil do que ressuscitar os mortos. Ressuscitar o morto é você pegar alguém que já estava vivo e trazer a vida de volta para ele. Você criar o mundo do nada é algo que é muito mais difícil, mas quando a gente para pensar o poder, e aí por isso a gente usa isso como o significado, o sentido dessa brachá, que é justamente a brachá, a gente vem falar essa brachá, a brachá, como a gente falou no começo, no primeiro shiur dela, gvurot, a força de Hashem. A gente usa o Tchiat HaMetim porque na nossa concepção, o que é mais importante para a gente, a decisão mais importante e que mais define o que vai acontecer nesse mundo é vida e morte. E a gente fala, olha, Kadosh Baruch Hu controla isso com a simples vontade dele. Mas a verdade é que toda a existência desse mundo, Kadosh Baruch Hu controla com a simples vontade dele. Isso que a gente termina a brachá falando, Venehman Atá, que a gente confia 100%, que a Kadosh Baruch Hu Leachayot Metim vai ressuscitar os mortos, Baruch Atah Hashem, e a gente termina a brachá, Mechaya Metim, que ele ressuscita os mortos. E a gente fala Mechaya Metim no presente, duas explicações por que no presente. Uma, como a gente já falou, que tem várias coisas que a gente chama de Tchiat HaMetim, que é dar a vida. Deus dá a vida para os doentes, Deus dá a vida para manda chuva, cria comida, mantém a nossa vida, etc. A gente acorda todo dia de manhã, então isso é um Mechaya HaMetim. E outra coisa é que o processo de Tchiat HaMetim, que vai acontecer lá na frente, já começou. Porque tudo que acontece no mundo vai encaminhando o mundo em direção à vinda do Mashiach e a Geulah e a Kadosh Baruch Hu se revelar e a gente chegar na ressurreição dos mortos. Então, como é um processo que está encaminhando? Como a gente falou, Matzmiach Yeshua, tudo acontecendo para levar naquela direção. A gente às vezes não vê como as coisas vão, como contribuem, o que vai, mas desde o começo, todo o mundo é uma engrenagem que vai indo em direção à Geulah. E aí, então, por isso a gente fala, Mechaya Metim. Deus já está mexendo os pauzinhos para as coisas acontecerem. Ainda não chegou a hora que a gente vai ver os mortos se levantando dos túmulos, se Deus quiser, logo, mas ainda não chegou, mas o processo já está em andamento. Então, por isso que a gente fala no presente, Mechaya Metim, que Kadosh Baruch Hu ressuscita os mortos. Então, Yei Ratzon, que logo, logo chegue um momento onde vai se cumprir o pasuk, Bilah Mavet Lanetzach, que Deus vai acabar com a morte para todo sempre, o Macha Hashem Dimah Me'al Kopanim, não vai mais ter lágrimas no mundo, e a gente vai ver logo a Geulah, e vai se cumprir o que a gente acredita, e a gente fala todo dia nas nossas filós, Baruch Atah Hashem, Mechaye Amitim. Hazak u Baruch. Alguém quer perguntar alguma coisa?